Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo Sons do Brasil. Afinal de contas, ele vai
ao ar
em vários horários, em vários períodos, em várias cidades, em vários lugares desse mundão. Estamos aqui com mais um capítulo. Hoje, o capítulo 325 da nossa história. E estamos aqui, como no último ano e mais um pouco, gravando online mais uma vez, devido a esse momento que estamos passando aqui de pandemia, mas
estamos mais perto do que longe do final de tudo isso.
Os nossos convidados de hoje estão aqui, temos lançamento hoje no programa e vamos falar muito de marketing musical. Temos uma figura aqui que tem uma experiência muito grande nisso. Durante o programa vocês vão estar conhecendo essa história aí, mas eu já vou dar as boas-vindas a eles. O nosso artista convidado de hoje é aqui de São Paulo, que é o cantor, compositor e músico Pedro Grell. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Obrigado pelo convite e o programa. De muito coração aqui fazendo parte com vocês.
Muito obrigado, Pedro. A gente que agradece você ter aceito esse convite aqui, ajudando a gente a escrever mais um capítulo da nossa história, assim como também o nosso convidado especial, que é aquela pessoa que eu sempre chamo aqui para ajudar a gente a mexer o nosso sopão aqui, né? Jogar os ingredientes ali, dar aquela balançada na panela. Eu quero também dar as boas-vindas ao, como nós falamos em off aqui, vamos utilizar esse termo, o marqueteiro musical, que tem aí mais de 30 anos de carreira, sem entregar a idade, claro. Alexandre Catena, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Eu entrei com 5 anos de idade nesse negócio, é por isso, cara. Obrigado, Serginho, pelo convite. Prazer, Pedrão, por estar aqui com a gente. Pô, tomara que o nosso papo seja bacana. Vamos contar a história.
É isso aí. Sons do Brasil é bem isso. Como eu falo, a cada capítulo a gente escreve um pouquinho da nossa história através da história de vocês e que com certeza enriquece bastante todo esse trabalho nosso aqui. Pedro Grell, dando início no papo aqui, blues, rock e todas essas vertentes é o que faz a sua base musical. É por aí que você começou, iniciou o seu trabalho musical?
É por aí que eu comecei, sim, Serginho. Desde pequeno, escutando o rock and roll. Posteriormente, me apeguei no blues, o que me ajudou a ter muita soltura, até para tocar a guitarra, o violão, começar a entender sobre liberdade dentro da música. O blues foi essa porta-chave, assim, para mim. E o rock, que vem do berço, desde pequeno, em todas as suas vertentes, desde os anos 60, 70, eu gosto muito do progressivo, a fusão do próprio blues rock também é algo que me encanta muito. E, posteriormente, também, inevitável, cair no campo da música brasileira, muita coisa que tem, que a gente acaba descobrindo, e só o tempo traz, né? Da gente abrir esse horizonte e falar, nossa, quanta coisa rica que tem aqui, que até se assimila com o que vem lá de fora, que a gente acaba dando esse mega culto. Então, o blues, o rock de ponto inicial, posteriormente, todas essas vias que se abrem.
E como todo músico, você iniciou fazendo os covers ali, nas bandas covers, não é?
Exatamente. Tira a música, agenda ensaio, conhece gente, pagando aquele pato que todo mundo paga no começo, vai indo, até falar, pô, legal, começar a escrever as canções e despertar esse prazer em essa descoberta de estúdio e gravar e, enfim, os contatos, né, o caminho vai acontecendo.
E você falou aí, pô, rock dos anos 60, 70, você não é um velho, você é um cara jovem, você foi buscar dessa fonte para beber lá longe, não é? A família te direcionou a isso ou foi você mesmo que foi fuçando no meio e chegou até isso?
Não, a família. Meu pai é o grande responsável. Assim, desde pequeno em casa, toda manhã é um disco diferente, debater sobre o artista, escutar, comparar e conhecendo. E isso sempre foi muito presente, assim, sabe? Não tem TV, tem um álbum que rola de manhã. E a família vai acontecendo, vai indo, e você vai deixando isso entrar na formação. Então, vem da família, assim, vem da casa.
Mas na casa tem alguém que é músico também ou você é o único aventureiro nisso?
Olha, meu pai toca piano de teoria, assim, sabe? Mas é de pegar o violão e indo por esse caminho mesmo, sou eu. eu que eu tivesse rumo.
Pedro, vamos fazer o seguinte, eu sei que você está lançando o primeiro EP, quer dizer, desde o ano passado você vem lançando esse EP aí, e eu quero fazer o seguinte aqui no Sons do Brasil, a gente já deu essa abertura no papo contigo, eu vou começar aqui a mostrar o seu lado musical também, vamos mandar já a primeira música pro pessoal começar a conhecer o seu trabalho aí, o que, que a gente tem preparado para dar a partida na parte musical do programa?
Opa, vamos lá. Vamos dar a partida então com esse single que saiu no ano passado, ainda antes da pandemia, né, que deu um break. Vamos com esse single que se chama Não Se Vá. O legal desse single, só um parênteses, é que eu nunca havia lançado nada em português. Então esse primeiro contato com essa música, que foi a primeira lançada em português, escrita há algum tempinho, aí quando eu tive a oportunidade de gravar, ela iniciou essa etapa, Não Se Vá.
Vamos nessa então, Não Se Vá, com Pedro Grell dando início na parte musical aqui, a gente já volta trazendo o Alexandre pro papo aqui, que a gente tem muita história para contar no programa. Vamos lá e já voltamos. Estamos de volta depois de Não Se Vá com Pedro Grell e eu quero trazer agora para o papo aqui Alexandre Catenas. Alexandre Catenas, até te apresentei como marqueteiro da música, não é? Que é uma coisa muito louca isso, velho, essa coisa do marketing musical. E você, formação publicitária, marketing e tal, cara, como é que você foi cair nessa coisa do marketing musical? Também já era uma tendência ali, já era ligado à música ou foi uma coisa que surgiu ali e vamos nessa?
Cara, eu vou te dizer, assim, no nosso negócio, hoje em dia até tem uma outra escola ou faculdade de formação de Music Marketing, mas quando eu comecei, em 1980 e tantos, 90, pô, não tinha nada. Então não tem esse curso de marqueteiro de música, entendeu? Acho que nem essa profissão existe, né? A gente que fala isso. Eu literalmente entrei pela janela, tá? Assim, eu acho que era mesmo pra eu fazer isso, porque, assim, eu fazia faculdade da PUC aqui no Rio de Janeiro e tava, cara, duro, querendo pagar a faculdade, procurando emprego. O primeiro emprego que eu consegui na minha vida, cara, foi vendedor de vinil, vendedor de disco numa loja de discos de rua, que chamava Gabriela Discos, em Ipanema, tá? Mas, assim, não consegui ficar muito tempo, porque eu precisava arranjar algum estágio pra poder formar na faculdade. E aí, brother, eu tava estudando na PUC, faltava uma semana pra me formar, falava, putz, e agora? Como vai ser? Isso era dia 12 de dezembro de 1990, nunca vou esquecer, cara. Eu lá na PUC, sentado na hora do almoço, desesperado que eu me formar no dia 19. E aí, lá longe, eu vi um cara colocando o cartaz de procura-se estagiário naquela placa, no lugar onde colocava as vagas de estágio. Falei assim, não quero nem saber que estágio que é esse. Eu vou correr lá e vou pegar essa folha e vou nesse lugar aí. Cheguei lá, tava escrito assim, procura-se estagiário para Poligram, que saiba datilografia e falar inglês. Era isso. Eu não tinha a menor ideia do que era Poligram, não sabia da datilografia, o meu inglês era tipo yes e no, e não sabia nem de qual que era qual. Cara, peguei o buzu, corri pra tal da Poligram, cheguei na porta, bati lá. Era um tempo que gravadora era um negócio tão grande que a vaga pra esse estágio era escrever release de álbum. Ou seja, tinha uma vaga de estagiário pra fazer release de álbum. E jogaram na minha mão um disco do Wando, aquele famoso disco das calcinhas. E, cara, eu devia ser com certeza o candidato mais brega, que a vaga foi minha, entendeu? E eu entrei no dia 12. Me formei no dia 19 como estagiário da Poligram. Cara, e assim, aí fui andando. De estagiário eu fui efetivado. Cara, assim, de 90 a 97 eu fui de estagiário de imprensa a vice-presidente de marketing da América Latina. Tive uma carreira super rápida dentro da Poligram, que hoje é Universal. De lá eu fui para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos eu voltei para o Brasil, abri uma gravadora chamada Abril Music, já no começo dos anos 2000. Eu costumo dizer que nesse negócio de música, tirando ser artista, eu acho que eu já sentei em todas as cadeiras, sabe? Já produzi discos, já produzi shows, já comprei, já vendi show, já empresaria artista, já produzi tudo que você imaginar. Então acho que fui aprendendo um pouquinho de tudo e colocando tudo no que eu faço hoje. Hoje eu basicamente tenho duas verticais de negócio. Uma vertical é a Content, que é uma agência de marketing musical e digital e de agenciamento e empresariamento de artista. E o Selim, que é um selo e uma gravadora e uma distribuidora. Dentro desses dois negócios, eu tento fazer o que é o famoso 360 graus. Um pouco de tudo, de cada artista, de acordo com a necessidade dele, de acordo com a minha intenção, naquilo que eu acredito de música que eu gosto, entendeu? Hoje eu me dou ao luxo de só trabalhar com quem eu gosto e com quem eu acredito. É isso. Contando uma longa história de 30 anos curta, é isso.
Não, muito legal isso, cara. E dentro dessa longa história curta que você contou aí, existem vários pontos aí que eu acredito que, tudo bem, essa coisa de cheguei, peguei, entrei, aconteci, 7 anos de estagiário para um cargo X e tal, mas eu acho que o feeling nesse meio aí, para olhar e falar, nossa, isso é uma coisa interessante, isso é uma coisa sua mesmo que não tem como tirar. Porque de repente, cara, vamos citar alguns nomes aqui para a galera que tá ouvindo, que pelo menos o primeiro start passou pela sua mão. Ivete Sangalo, Bruno e Marrone, Los Hermanos.
Foi eu, é. Essa culpa também é minha.
É uma culpa legal essa daí.
Eu costumo dizer assim, eu não sei se é talento ou se é sorte, eu sei que eu gosto muito disso que eu faço. Eu tenho muito tesão nesse negócio, tá? E eu boto muito do meu coração e do meu amor e da minha energia nisso. Eu acho que isso acaba voltando pra mim de alguma maneira, entendeu? Tipo, quando eu lancei a Ivete Sangalo, quando eu lancei o Tchan, o Bruno Marrone, vários desses assim, cara, eles vieram até mim e também é porque eu tava afim que viesse, entendeu? Assim, a Ivete, na verdade, ainda era a banda Eva, ela bateu em 1000 portas, ninguém queria. Eu fui lá e peguei, quero. E eu era estagiário ainda, e eu tive que convencer a gravadora inteira, porque ninguém queria. Ninguém achava que mais uma banda de axé daria certo naquele tempo, entendeu? E eu tive que, literalmente, implorar pro meu chefe do meu chefe, que o meu chefe direto nem abriu a porta pra mim, pro chefe do chefe na época, era o presidente da gravadora, pra ele aceitar contratar. E ele só aceitou porque não tinha que gastar nenhum centavo de gravação, era um disco pronto. Dentre esse, tem vários outros episódios. Outro episódio que eu costumo contar, que me ajudou ajudou muito a minha carreira a consolidar e me trazer essa informação bacana do negócio é o disco de Natal da Simone, um disco clássico que hoje está no imaginário, no inconsciente coletivo do Brasil inteiro, que então é Natal, e que quando o meu chefe falou assim, Atenas, ó, eu preciso que esse disco seja realidade, num tempo que nunca existiu música de Natal no Brasil, e a gente fez um trabalho tão legal, cara, não eu sozinho, tá óbvio, ninguém faz sozinho, a equipe toda, que virou, cara, eu me orgulho de dizer que a gente mudou o Natal de todo mundo daí em diante. Sei que ninguém hoje em dia, tem muita gente que nem aguenta ouvir a música mais, mas uma coisa é verdade, uma coisa era o Natal até aquele disco, outra coisa é o Natal depois daquele disco, né? E como esse tem outros exemplos, Los Hermanos é outra história, que é bem legal, porque naquele tempo, final dos anos 90, começo dos 2000, só se falava em sertanejo, pagode e samba no Brasil, e a gente acreditou numa banda de rock alternativo do Rio de Janeiro, entendeu? E conseguiu fazer acontecer, a música tocou tanto que hoje em dia nem a banda gosta mais da primeira música, entendeu? Mas faz parte, é isso.
Mas olha só, cara, eu digo que é aquele negócio, de repente, até uma certa dose de ousadia aí, né, como você falou, ninguém queria, vem cá e foi lá e buzinou no ouvido da galera até que a galera abriu a porta aí.
Não, o legal, cara, assim, que há duas semanas atrás eu fiz uma live com a Ivete, né, cara? Ela é tão generosa, cara, que toda vez que ela me encontra, ela faz questão de contar a história, que eu fui o primeiro cara a ajudar ela na vida, pra todo mundo que estiver ao redor, seja quem seja, pode ser o presidente da república ou o porteiro do prédio, ela fala, ó, esse cara aqui foi o primeiro cara que me deu uma chance, então ela é muito generosa, e nisso você vê que essa generosidade dela volta tudo de volta pra ela, em forma de sucesso, né?
Com certeza. Eu não a conheço pessoalmente, mas a forma que a gente vê ela tratar e as pessoas que estão em volta dela ali, todo mundo fala que é uma pessoa nota 10, né? Nesse sentido. Vamos fazer o seguinte, Ale, eu tenho aqui no Sons do Brasil o momento Pitaco Sons do Brasil, Pitaco do convidado, que a gente pede que cada convidado que vem aqui traga uma música e indique pra gente tocar para que os ouvintes possam conhecer mais e mais trabalhos. Então vou te convidar, usando o nosso verbo aqui agora, para você pitaquear aqui no Sons do Brasil.
Eu sou um cara tão sortudo, cara, que assim, há 25 anos atrás eu trabalhei com a Cássia Eller, fui responsável por alguns dos sucessos dela, graças a Deus. E hoje, 25 anos depois, eu sou empresário do filho dela, cara. Assim, vejo as semelhanças entre eles e o mesmo carinho que ele tem pela canção, a mesma seriedade que ele leva à canção, né? E eu queria pitaquear hoje uma música do meu querido Chico Chico, é autoral dele. Essa música é só ele e um piano, o piano do Pedro Fonseca, que a gente gravou há um mês atrás e lançou tem 20 dias. Chama Quando a Sorte.
Vamos nessa então, Quando a Sorte, com Chico Chico, pitaco do Alexandre Catenas aqui, vamos ouvir esse som e a gente volta no segundo bloco para dar sequência nesse papo.
Meu amigo, não se preocupe comigo, ainda vejo um abrigo na tua compreensão. Se de vez em vez eu me arrisco e corro perigo, mesmo saindo ferido, ainda creio estar são. Sempre soubemos do risco, um passo à beira do abismo. Estamos vivos, e quando a sorte nos faltar e o cansaço se abater, serei a luz que vai guiar. Véu que revela o amanhecer. Meu amigo, não se preocupe comigo, ainda vejo um abrigo na tua compreensão. E se de vez em vez eu me arrisco, eu corro perigo, mesmo saindo ferido, ainda creio estar são. Sempre soubemos do risco, um passo à beira do abismo. Estamos vivos, e quando a sorte nos faltar e o cansaço se abater, serei a luz que vai guiar. Véu que revela o amanhecer. Quando a sorte nos faltar e o cansaço se abater, serei a luz que vai guiar. Véu que revela o amanhecer. a sorte nos faltar e o cansaço se abater, serei a luz que vai guiar, véu que revela o amanhecer. E quando a sorte nos faltar e o cansaço se abater, serei a luz que vai guiar, véu que revela o amanhecer.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Não quero mais dizer, quero viver, amor. Vou caminhar assim, me despedir da dor. Andando por aí, um homem bem melhor. Do alto vou sorrir com nosso bem maior.
Estamos aqui no segundo bloco agora dos Sons do Brasil 325. Vocês acabaram de ouvir Canto de Paz com Pedro Grell. Pedro, Canto de Paz também é mais uma música desse seu EP que você está trabalhando agora, não é isso? Fala pra gente um pouco da Canto de Paz e já aproveita e emenda falando desse EP que você está lançando aí.
A Canto de Paz, ela foi lançada agora recentemente em abril. Ela tem essa veia um pouco mais pop, né? Um pouco mais tranquila. Também faz parte desse pacote de sons nacionais, né? Que era um pouco enfim, né, a gente que cresce tocando os covers, como foi falado, nas bandas, fala, pô, vamos arriscar escrever um som nacional e etc. Eu tenho muito carinho por essa canção e faz parte desse EP que a gente tá gravando lá no Casulo Music Lab, que é o estúdio do Thiago Lecussan, né? A gente deu início nesse projeto, nunca havia tido contato com o estúdio dessa forma, assim, sabe? Ao mesmo tempo que muito profissional, muito lapidado, toda a aula que você toma de entrar um cara e sair outro, estando aberto a todas as experiências que esse todo proporciona. Então a gente produziu esse álbum lá, esse EP, tá sendo lançado agora em tempos esporádicos, assim, saindo, a gente tá mixando com calma, fazendo tudo com muita paciência, muito carinho, toda essa delicadeza que ele tem pra trabalhar as músicas também, muito refinado, desde os timbres das guitarras, até tudo, tudo, assim, uma experiência muito transformadora e muito boa. E como eu falei, eu nunca tinha tido contato com esse tipo de gravação, tudo feito até então nos meios da garagem, com um amigo aqui, ali, ou gravo uma banda ao vivo. E esse EP teve esse desafio, assim, é um divisor de águas pra mim, porque eu pude me conhecer muito, pude aprender muita coisa, assim, que você acha que você chega com umas certezas de algumas coisas e elas se desmistificam pelo caminho. E foi assim que rolou. E tá rolando ainda, porque ainda existem uns sons pra serem mixados e lançados, e vamos aos próximos, assim, com essa nova perspectiva, né, que eu tenho hoje, esse novo cara que eu sou, assim, depois dessa experiência.
E é um EP, e vocês estão lançando nesse formato, single a single. Quantas músicas tem no total?
A gente gravou umas 7 músicas, eu vou prensar 5, que são justamente as nacionais. Quero ter essa experiência. Tem outros 2 singles que são em inglês também. E é isso. Aos próximos, quem sabe desenhar uma linha de um álbum mesmo, né? Ter esse esqueleto por trás das canções. São canções também que eu gravei que elas têm tempos de composição distintos. Então, elas têm espaço de uns 2 anos atrás, aí pegam uma de um tempo agora, outra de uns meses. Aí você junta, fala, pô, isso combina com isso. Isso vai indo, vai fazendo seu quebra-cabeça e vai pro forno.
Qual o nome desse EP, Pedro?
Nossa, curiosamente, eu tinha um nome bem fixo pra ele, não tem nome, é Pedro Grell. É Pedro Grell, compilado de canções feitas com coração e quem quiser compartilhar é muito bem-vindo.
Você começou a produzir isso antes da pandemia, não foi?
Antes da pandemia. Antes da pandemia, começamos a produzir. A pandemia realmente foi um muro, né, pra isso tudo. Principalmente naquele começo, que tava todo mundo assustado. O que que é? Não pode sair, contato, enfim, até a doença ficar mais conhecida pra gente. Mas começamos a gravar antes da pandemia. O primeiro single saiu em janeiro de 2020. Então, 2020, finalzinho de 19, meio de 19 pra frente, foi processo de gravação. Agora tá forma já.
Legal. E como você falou, a experiência de estar dentro de um estúdio de uma forma profissional contou muito ainda.
Bem diferente.
Existe um Pedro Grell antes do estúdio e um Pedro Grell depois do estúdio.
Oh, se existe. E que continuem existindo outros ao longo das experiências que vêm, né?
O interessante é isso. Na verdade, você antes compunha só em inglês, é isso?
É, tinha essa mística boba, assim, né? De ver meio coisa de menino que era roqueiro, sabe assim? Não, vou escutar, total. Aí quando você começa a abrir mais a cabeça, aí, inclusive, a Não Se Vá que a gente tocou foi uma das primeiras composições em português, assim, quando minha cabeça abriu muito pra música nacional, pra poesia, que aqui, enfim, português é uma língua muito rica, muito recheada de coisas maravilhosas, assim. E aí você começa a ver e fala, poxa, calma aí, deixa eu me situar.
Não é bem assim, né?
Não é bem assim, né? Então eu tô meio errado, mas...
Eu vou fazer o seguinte, Pedro, você falou de música internacional, música em inglês do seu trabalho. Vamos tocar uma aqui pra galera conhecer? O que que você tem aí de inglês desse EP seu que a gente pode tocar agora?
Ó, então vamos no primeiro lançamento, A Sky Is Not So Blue. Como o nome diz, é o blues do Saloon. Toma.
The Sky Is Not So Blue com Pedro Grell. Vamos nessa? Voltamos daqui a pouco pra dar sequência no papo.
Days around, Lord, I keep on rolling.
Voltando então, depois de The Sky Is Not So Blue com Pedro Grell, estamos de volta para dar sequência nos Sons do Brasil 325. Alexandre Catenas, você falou aí dos trabalhos atuais. Um deles é o Selim, que é um selo musical que você está trabalhando agora e tem muita coisa boa ali no Selim. Qual é esse projeto aí? Qual a sua ideia com o Selim, cara? Que nem você citou aí o Chico Chico, que é um cara da nova safra, assim como o Pedro Grell, que está aqui também, dessa nova safra da música brasileira. Que a gente que é fuçador da música, vamos dizer assim, você começa a mexer e você vê que tá vindo uma safra muito bacana dessa galera aí, sabe? Acho que aquele hiato que ficou entre, sei lá, um pouquinho da década de 80, entrou pra década de 90 e dos anos 2000 aí, com uma coisa muito voltada pro pagode ou sertanejo. Não estou falando que seja ruim, estou falando que é um estilo mais popularzão mesmo, né? Agora, essa coisa, como o Pedro até tava falando há pouco aí, sobre a questão da língua portuguesa, das letras, da poesia, como a língua portuguesa ela é rica, ela é melódica, ela é poética. É gostoso de você trabalhar com isso. E você vem com o Selim com uma proposta bem interessante, trazendo uma boa safra dessa galera nova contigo aí, né?
Isso. Primeiro eu queria falar um pouquinho do Pedro, dar um pitaco no que eu ouvi aqui agora, que eu tô ouvindo enquanto a gente tá conversando. Cara, eu super entendo quando ele fala que no começo é difícil você pensar em blues e rock em português. Eu trabalhei, cara, coincidentemente com o Celso Busboy e com o Nazi e os Irmãos do Blues. E ambos me falaram que Atenas é uma dificuldade compor blues em português, porque parece que o blues, especialmente, mais do que o rock and roll, é feito para a métrica da língua inglesa, que ela é um pouquinho mais curta que o português. O português tem palavras grandes, o português demanda frases maiores, por isso que às vezes ele é mais melódico. O inglês é curto e grosso, tem 3 tempos de verbo nos Estados Unidos e na Inglaterra. No Brasil tem 500 pretéritos imperfeitos e mais que perfeitos, né? Então não é tão fácil. E eu imagino a dificuldade que o Pedro foi fazer essa transição e dou os parabéns, que legal que tá fazendo, acho muito bacana mesmo, parabéns, cara. E já emendando aqui na resposta, Serginho, cara, de verdade, eu não tenho nenhum preconceito musical com nada, já trabalhei com todos os gêneros e gosto de todos, tenho amigos em todos, mas eu claramente estou identificando que existe um movimento de uma nova MPB no Brasil acontecendo. É um MPB que bebe de várias influências, de pop, de rock, de R&B, de folk, mas é um gênero que está consolidado. Você vê que ele está aí, pode ser que ainda não tenha os nomes despontando pro grande mainstream, mas no midstream ali, no meio do caminho entre o underground e o mainstream, já tá povoado dessa nova MPB, que alguns chamam de pop leve, outros chamam de nova MPB, outros chamam de folk brasileiro, que é esse gênero, entendeu? E assim, eu de verdade tô disposto a investir meu tempo, minha energia, meus recursos em fazer esse movimento despontar, ele e todas as suas nuances, desde a nossa querida Marcela Brandão, talentosíssima, que traz elementos nordestinos e matogrossenses pro negócio, brejeiros do interior também. Há o Chico Chico, que é um cara de Santa Teresa, aqui do Rio de Janeiro, traz elementos bem cariocas pra história. Há o Pedro Franco, que é um violonista que eu tô trabalhando também aqui no Selim, que é gaúcho, que tem uma influência de Amandu Costa, que toca brilhantemente. E outros, cara, se a gente for começar, a Clara Valverde, que é uma menina que não é do Selim, mas é da Contente, que é o braço de agenciamento nosso, que também é dessa pegada de pop leve, compositor e cantor. Então, assim, estou investindo meu tempo, minha energia, minha expertise e meu network no Selim para empurrar esse caminhão que é essa nova MPB brasileira, entendeu?
O Sons do Brasil está há 6 anos no ar. E nesses 300 e tantos programas que eu fiz aqui, cara, eu trouxe tanta gente nova, porque de repente quando você fala em MPB, geralmente a galera remete lá pros medalhões, Chico Caetano, Djavan, Milton, tal, tal, tal. Mas essa, como você falou, não sei como o pessoal denomina, a nova MPB, ou sei lá o que venha, mas tem tanta gente boa fazendo dessa galera nova. Eu posso citar aqui rapidamente JP, Carol Nine, que é carioca, tá aqui em São Paulo agora, Léo Midea, que hoje está morando em Portugal, que ele é carioca também, Pedro Grell está aqui, Marcela Brandão, que eu já recebi aqui, e várias outras coisas. Então você nota que isso realmente está vindo com uma força muito grande e principalmente com uma qualidade enorme, cara. Muita coisa assim, muito bem feita, muito bem trabalhada, muito bem composta. Não é uma coisa assim jogada ao ar, é coisa consistente mesmo, sabe? Eu acho que essa sua visão aí, olha eu falando para um cara de marketing musical, né? Mas a gente que está no meio, a gente que tem esse veículo aqui, a gente nota que tem muita coisa boa.
E Serginho, assim, mais do que muita gente fazendo esse som, tem muita gente ouvindo esse som. Porque se tivesse só gente fazendo, a gente teria um problema sério.
É o principal, né?
É. Se tivesse só gente fazendo esse som, seria um problema. Mas não. A galera está ouvindo. Eu digo isso porque, assim, eu adoro ir pra rua ver o que o povo tá ouvindo. Eu adoro rádio. Eu adoro ouvir som de boteco. Eu vivo isso. Isso é minha vida, tá? Eu amo isso. Eu amo ouvir rádio do interior. Quando eu viajo de carro, minha mulher sempre reclama que eu vou daqui até Brasília, sintonizando rádio mal pegada, mas eu gosto disso. Eu gosto de ser surpreendido com o que tá tocando, entendeu? E você sente que hoje a galerinha formadora de opinião está ouvindo a nova MPB. Você vai, sei lá, os picos onde a galerinha tá indo, sabe? Trancoso, Caraíva, Leblon, o cara tá colocando Gilsons pra escutar, o cara tá colocando Chico Chico pra escutar, a menininha tá pedindo pro cara na balada tocar a nova MPB. Isso já é o começo. Pirâmide, você sabe como é que funciona a música, vem lá de cima, de formador de opinião, e vai chegar na população toda. Então, eu quero beber essa água limpa. É nisso que eu acredito, entendeu? Eu já fiz isso várias vezes. Assim, eu acreditei lá atrás em segmentos que ninguém acreditava. Eu acreditei no axé, como vocês já sabem, eu contei a história aí. Primeiro, acreditar no forró pé de serra na época do Fala Mansa, fui eu. Falo eu, mas não sou só eu, não. Tem uma galera que tá comigo nessa aí que merece tantos louros quanto eu. Então, assim, eu curto. Eu curto tentar adivinhar o que tá chegando aí, entendeu? Tá acompanhando a onda. Porque, na verdade, eu não faço onda nenhuma. O marqueteiro musical, ele não tem o poder de criar um gênero musical. Ele tem sim, se ele for talentoso, o poder de identificar o movimento que está acontecendo e correr para surfar essa onda. Eu não faço a onda, eu surfo a onda. Então eu acho que a onda, acho, posso estar errado, e aqui a gente conta muita história de sucesso, mas tem uma porrada de história de fracasso, de erro também aí que eu posso contar se quiser. A gente pode gravar o 326 do Sons do Brasil só com as coisas que eu errei também, entendeu? E são muitas, muitos mais do que eu acertei. Mas eu vou surfar essa onda agora porque eu acredito muito nessa onda. E além do que, é uma onda legal de surfar porque é uma onda de gente talentosa, aí é bacana.
A minha mãe dizia, é errando que a gente acerta.
Isso aí.
Eu vou pedir licença para vocês, quem vai dar o pitaco agora é o Sons do Brasil aqui. Nós estamos trazendo um lançamento também de uma banda paulista aqui, que é a Graxa. A Graxa é formada, como o nome diz, pela galera da Graxa, popularmente conhecida no show business aí, que é aquela galera que faz a coisa acontecer, a galera que tá no backstage do show ali. E eles estão lançando a música Estilo Mario World, que é muito interessante. Vamos ouvir esse som aqui e a gente volta pro terceiro bloco.
Vou seguindo sem vacilo, vou pulando e derrubando as tartarugas que aparecem no caminho. Que aparecem no caminho. Estilo Mario World, eu vou passando de tela, vou correndo e superando os problemas que acontecem na favela. Há muito tempo o povo foi esquecido,
Não tem saúde, educação, não tem emprego, mas tem vaga no presídio. Sou brasileiro, eu acredito, a vida vai melhorar. Eu sou guerreiro, não desisto, sigo em frente, continuo a jogar. Estilo Mario, hoje eu vou seguindo sem vacilo. Vou pulando e derrubando as tartarugas que aparecem no caminho. Aqui não é um jogo, vamos se ligar. Se liga, seu doutor, já tá na hora de parar de roubar. Tô ligeiro pra poder encontrar aquela chave que te faz passar de tela até chegar nas estrelas. Ou nas estrelas chegar. Tome cuidado pra você não entrar no cano errado que te faz perder a vida e um game over rolar. E um game over rolar. Jogando Mario Bros, lembrei dos camaradas. Mudei pro Mario Kart, me liguei que é tipo a graxa na estrada. Ouvindo rock, eu curto reggae, eu curto pop, o regional, samba, funk também não pode faltar. Sou brasileiro, eu acredito, a vida vai melhorar. Eu sou guerreiro, não desisto, continuo a jogar. Estilo Mario, hoje eu vou seguindo sem vacilo. Vou pulando e derrubando as tartarugas que aparecem no caminho. Aqui não é um jogo, vamos se ligar. Se liga, seu doutor, já tá na hora de parar de roubar. Seguindo sem vacilo, vou pulando e derrubando as tartarugas que aparecem no caminho. Aqui não é um jogo, vamos se ligar. Se liga, seu doutor, já tá na hora de parar de roubar. Vamos parar de roubar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Estamos de volta agora no nosso terceiro e último bloco. Estamos já caminhando para o final. E vocês ouviram aí Choro Sertanejo com Pedro Grell. Pedro, Choro Sertanejo, fala pra gente desse som aí.
Choro Sertanejo, ele faz parte de um EP que eu gravei ao longo da quarentena, no estúdio pessoal. Aqui eu gravei um EP com peças de guitarra, tem só peças de guitarra, sem voz, música instrumental, e Choro Sertanejo compõe um desses sons. Estão nas plataformas também para quem quiser escutar. E diferente dos moldes que a gente estava falando de gravação do Thiago, ele é gravado aqui de forma instrumental, em casa. Então ele traz essa proposta, assim, essa soltura, e futuramente eu quero integrar isso daí num CDzinho também, fazer algo material disso. Tem esse EP Artesanato de Corda, dá para as pessoas escutarem, tem só essas peças.
Estão disponíveis nas plataformas também?
Opa, estão sim.
E falando nisso, Pedro, essa coisa de plataformas digitais, eu quero ver o seguinte, a sua opinião sobre isso. Claro, você é desse momento aí, depois eu queria ouvir um pouco do Alexandre também, que já traz uma experiência de outro tempo. Como é que você vê essa coisa das plataformas digitais, Pedro, em termos do trabalho, para o seu trabalho? Eu sei que você não vivenciou a questão de rádio ou do CD físico, do vinil, aquela coisa toda. Hoje você acaba até formando álbuns, né? Que como você solta por stream, ele obrigatoriamente não precisa ser uma coisa temática. Antigamente tinha muito disso, de você fechar um álbum temático. Para você como criador, é mais fácil? Você fala, pô, eu gostaria muito de ter vivido essa época do vinil, do CD, fazer um álbum. Como é que você vê isso?
Olha, Sérgio, é mais fácil, claro, dá mais acesso a todos poderem compartilhar seu trabalho, seu material. Mas, como eu disse lá no começo, eu cresci com essa cultura, assim, escutando disco em casa, cultuando as capas, contemplando toda aquela arte depositada, o esqueleto. Eu gosto muito também das propostas das bandas dos 70, do rock progressivo dos anos 70, me encanta, que você pega, são às vezes histórias. A construção de um álbum eu acho algo muito mágico, muito precioso. Você escuta álbuns que, sabe, tem uma essência de ouro, que você, de ponta a ponta, você fala, pô, se tira uma música dali, não tem como pular. Não tem como ser, sabe? É a construção. Então, eu gosto muito do álbum, da arte. É como ser um livro, um filme, uma coisa, uma obra por completo. O mundo digital, ele é muito bom, é um facilitador maravilhoso, é extremamente, falar uma palavra, democrático, que todos podem ter um acesso mais fácil a gravar o seu material, a disponibilizar nas plataformas, a fazer tudo como você bem entender. Ao mesmo tempo, não sei até que ponto essa liberdade do artista é muito sadia para ele, porque você pegar uma série, sei lá, que seja 10 canções, 12 canções, criar um contexto, ver uma arte de capa, entregar essa história, esse pacote, ter esse prazer, assim, sabe, de pegar o álbum e falar, poxa, que maravilha, e partilhar isso com o próximo, isso é um tesouro que não deve morrer, não pode morrer, e acho que na essência de quem escuta som jamais morrerá.
Alê, aproveitando essa pegada aí então, você que veio dessa época, trabalhou com vinil, com CD, uma pergunta que eu queria ver contigo é o seguinte: hoje, em tempos de streaming, de TikToks, Instagrams, Facebooks e etc e tal, o rádio ainda tem uma importância grande dentro disso tudo? E o que você pensa dentro disso também que o Pedro comentou, essa questão do álbum conceitual, de fechar o álbum como uma obra ou soltar peças soltas aí no mercado? Como é que você, como o cara do marketing da música, pensa isso?
Serginho, eu sou da idade da pedra lascada no mundo da música, né? Trabalhei no vinil, vi o CD matar o vinil, vi a Napster matar a indústria, o download terminar de destruir, vi o streaming ressuscitar a indústria, tô vendo o vinil voltar a vender mais que CD. Então, assim, eu digo pra você que todas essas etapas do mercado fonográfico e da indústria da música foram igualmente bacanas, cara. Cada um tem sua peculiaridade. É óbvio que você pegar um disco inteiro do Pink Floyd ou do Led Zeppelin é sensacional. Abrir aquela capa linda e acompanhar que tem uma história. Não precisa nem ir tão longe. Pegar o 2 do Legião Urbana e ver que conta uma história, ou Cabeça de Dinossauro dos Titãs, conta uma história. Mas, ao mesmo tempo, é o que o Pedro falou, nunca foi tão democrático, cara. O álbum que mais tocou, o produto que mais tocou em streaming em 2019, 2020, foi feito no quarto da menina com o irmão dela produzindo, que foi a Billie Eilish. Isso, no tempo dos anos 70 e 80, que a gente costuma cultuar, era impossível. Era impossível existir uma Billie Eilish nos anos 80 que produzisse seu disco no quarto com o irmão produzindo e fosse o disco mais vendido do mundo, entendeu? Então, assim, a gente, óbvio, tem que cultuar, e eu cultuo. Eu sou dos anos 70. Então, assim, eu curto tudo isso, mas eu acho que a gente também tem que cultuar a democracia do mundo de hoje. Hoje, por exemplo, uma gravadora pode investir milhões no produto dela lá, e pode, de repente, uma menina lá no Morro do Vidigal, que aqui perto de casa, cantar "Que Tiro Foi Esse?" e vender mais, e tocar mais do que o gravador investiu milhões. E não quer dizer que essa música é pior ou melhor, mas ela atingiu seu objetivo, atingiu o coração do público, entendeu? Então, assim, eu acho que todas essas etapas do mercado, da indústria fonográfica, da indústria da música, têm seus valores. Eu procuro aprender diariamente. Quando eu entrei em gravador, quando eu entrei nesse mercado no final dos anos 80, no começo dos 90, eu era o mais novo das reuniões e aprendia com os mestres, que são hoje os decanos. Hoje eu sou o mais velho das reuniões e aprendo muito mais, porque eu aprendo com a galera de 20 anos de idade, que me ensina diariamente. Quando eu entrei, a faixa 7 do disco tinha que ser a mais forte. Por quê? Porque era o primeiro lado B, entendeu? Hoje isso não existe mais. Hoje você tem que ter uma introdução curta para não ter skip no Spotify. Então tudo é aprendizado. E daqui 2 anos, 10 anos, a música pode ser no spray, a música pode ser um chip na sua orelha. O que importa, cara, é você saber navegar e trabalhar com as ferramentas que você tem e não parar no tempo. Tanto na hora de produzir seu álbum, Pedro, como na hora de marketear seu álbum, eu. Entendeu? Respondendo a sua pergunta. A rádio, cara, a rádio estabelecer sua marca vai sobreviver. Seja ela no dial, seja ela na web. O que vai fortalecer a rádio e os programas de rádio é ela ter conteúdo. Rádio sem conteúdo vai morrer. Programa sem conteúdo vai morrer. Artista sem conteúdo vai morrer. Marqueteiro sem conteúdo vai morrer. Quem tiver conteúdo, estabelecer para esse conteúdo uma marca forte, vai ficar. Não sei se vai tocar no dial, numa onda de frequência modulada, ou se vai ser na fibra ótica, mas vai continuar.
Muito bom tudo isso. Pedro, falta você dar o seu pitaco, meu velho. O que você tá trazendo para nós aí?
Vamos lá, então. Uma banda que aprendeu a navegar entre esses meios, a criar maravilhosos álbuns que você escuta de ponta a ponta, sendo super atual. Essa banda, eu sou muito feliz por ter conhecido, ela se chama Picanha de Chernobyl. É um power trio gaúcho, eles estão em São Paulo há cerca de 10 anos, estão no seu quinto álbum. Eles são uma banda que tocam na rua e eu tenho profunda admiração por eles, não só pela música, também pela história. Eles se fizeram na rua, eles tocam diariamente para as pessoas, eles prensam o trabalho deles, repassam, e a mensagem deles é uma bandeira forte para quem está nesse meio, para não desistir, continuar, seguir, tudo com essa sonoridade maravilhosa que eles trazem. Então, Picanha de Chernobyl, Rei Você.
Vamos nessa, então. Picanha de Chernobyl e a música Rei Você, pitaco do Pedro Grell aqui, e a gente volta para a gente passar a régua no papo aqui, que foi bacana hoje.
Vida
Voltando então, depois do pitaco do Pedro Grell aqui, Rei Você com Picanha de Chernobyl, e o nosso tempo é curto, estamos chegando ao final, mas acredito que tenhamos conseguido passar um pouco da ideia do trabalho do Pedro também, da atuação do Alexandre Catenas nesse meio. O Alexandre, se a gente for fazer um programa para ele contar as histórias dele, a gente vai reservar 2 meses aqui, um programa inteiro, e vai faltar coisa ainda, não é? Alexandre Catenas, eu quero agradecer muito você ter aberto um espacinho na sua agenda, ter aceito o convite do Sons Brasil, ajudar a gente a escrever mais esse capítulo, botar sua assinatura nesse capítulo 325 aqui. Então, só tenho a agradecer você. Muito obrigado, viu?
Pô, Serginho, eu que agradeço, cara, a honra de estar aqui com vocês e o prazer de conhecer o Pedro Grell. Que talento, parabéns. Boa sorte na carreira, se precisar de alguma coisa, me dá um toque, tamo na área. Falar em estar na área, cara, você que tem a gostar de sua música pra gente, manda ali no @selindemusica no Instagram. Manda um direct que minha turma lá, tem um bando de guerrilheiro lá ligado em música boa. Só mandar, a gente ouve tudo e, cara, a gente gosta de música boa. Você tem, confia no seu taco, vamos junto, vamos surfar essa onda aí. Gosto muito de música, cara, tô muito feliz por programas bons de música como esse, viu, Serginho? Parabéns, esse programa é gostoso, que delícia. Conheci músicas que eu não conheci, bandas que eu não conhecia hoje. Vou virar ouvinte assíduo agora.
Poxa, a gente que agradece, muito obrigado. E será um prazer ter alguém do naipe de Alexandre Catenas acompanhando os Sons do Brasil. Muito obrigado mesmo, Ale.
Obrigado a você.
Galera aí, o Selim, parabéns pelo trabalho do Selim lá, viu? Pedro Grell, também quero agradecer bastante você, cara. Primeiro trabalho oficial que você tá lançando. E deu a honra pra gente estar aqui levando isso pra galera conhecer aí. E eu só tenho a agradecer também pela confiança no nosso trabalho aqui. Muito obrigado, Pedro.
Eu que agradeço. A honra é toda minha, Serginho, programa Sons do Brasil, por tudo que vocês fazem pela música, um espaço nos tempos de hoje precioso para quem quer conhecer a música que roda pelo nosso país, que tem tanta coisa. E agradecer, um prazer conhecê-lo também, Ale. Parabéns pelo trabalho. E só tenho a agradecer de coração, muito feliz por estar aqui com vocês, ter trocado esse papo, poder ter mostrado o pedaço do trabalho. E vamos pra frente, que ainda tem muita coisa. O importante é não parar, produzir coisas novas sempre, estar aberto e que mais espaços como esse estejam em atividade nesse país rico e maravilhoso. Obrigado por tudo.
Aproveita, Pedro, e pra galera que tá ouvindo aí, manda suas redes sociais, manda os canais aí pra galera te acompanhar.
Vamos lá, quem quiser me achar, me escutar, é só digitar o meu nome, Pedro Grell, G-R-E-L-L, Pedro Grell. Eu tô nas plataformas de streaming, nas redes sociais também, é só buscar o meu nome, que eu tô por lá, meu trabalho tá no fácil acesso de todos. Pedro Grell.
Maravilha, Sons do Brasil, que é um programa transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, pela Rádio Baruc FM em São Paulo e pela Bossa Nova Peru Rádio em Lima, no Peru. Se você quiser entrar em contato com o Sons Brasil, anota as redes aí, @sons.do.brasil no Instagram, @projetosonsdobrasil no Facebook e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição lá, mixcloud.com/sonsdobrasil. É só procurar lá, escolher aquele que você quer curtir. O que a gente garante é papo bacana e música de qualidade. Pedro Grell, vamos cumprir a tradição aqui dos Sons do Brasil. Encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado. Hoje você que está ocupando essa posição aqui. Então vou pedir para você indicar uma música para a gente poder encerrar os Sons do Brasil 325.
Então vamos lá aos Sons do Brasil, que vai estar estreando essa música hoje aqui. Ainda não está nas plataformas, vai estar estreando aqui ela inédita, a música Guiado por Ela. Compõe também esse trabalho gravado. E é isso, espero que agrade aqueles que escutarem.
Muito obrigado por você dar esta oportunidade de tocarmos pela primeira vez a sua música, fazer esse lançamento oficial e espero que tragamos para você aí bastante sorte. Quero agradecer você que acompanhou a gente nessa uma hora de papo e música aqui. Também espero contar com você na próxima semana, sempre aqui com muito papo, muita prosa, muita música, muito som, muita informação, muita história, muito amor, muito humor. humor e tudo que o Sons do Brasil pode proporcionar para vocês. Encerrando o programa hoje, então, com Guiado por Ela, Pedro Grell. Um abraço, Pedro Grell. Um abraço, Alexandre Catenas. Até a próxima semana.
Do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação: Serginho Sagitta.